Estamos mais uma vez aqui nos Vizinhos do Presidente, um programa da Rádio Freguesia de Belém, que me dá um prazer imenso. Eu sou o Alexandre Honrado, dá-me um prazer imenso em fazer e em estar, e principalmente porque tenho convidados. O convidado hoje é o Gonçalo Matos. Gonçalo Matos mandou-nos uma biografia que eu li, e é uma biografia tão telegramática, é tão pequenininha, que eu queria que ele a transformasse numa coisa gloriosa e enorme. Ele é da área da informática, da engenharia informática e de computadores. O que quer dizer que se isto correr mal, ele vai dizer: desliguem a rádio, saiam e voltem a entrar. É sempre como dizem os técnicos de informática. Gonçalo, viva. Muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado por me receberem. É um gosto estar aqui.
Eu espero que seja um gosto mútuo e, para toda a gente que nos ouve, um gosto alargadíssimo. Gonçalo é responsável por uma criação de uma coisa que também gera, que é uma página de Facebook dos Vizinhos de Belém, daquela gente toda aqui que mora nesta zona.
Exatamente, acaba por ser um movimento mesmo de cidadania da freguesia, o mais ativo dos últimos tempos, mas também o mais dinâmico e, ao mesmo tempo, mais abrangente, na medida em que tem o maior número de membros de todos os outros restantes movimentos ou grupos de cidadãos, de moradores, e que tem dinamizado mais causas ultimamente em prol da nossa freguesia, da nossa qualidade de vida, no fundo.
Gonçalo, eu sou membro desse grupo, sabia? No Facebook, eu sou amigo, sou um dos amigos que ali está e que de vez em quando faço assim um gosto ou faço uma observação, mas sou muito discreto, não sou assim dos mais ativos. Não devo ser dos mais ativos porque há muita gente que tem mais a dizer do que eu, obviamente, mas gosto muito de fazer parte desse grupo. Como é que lhe surgiu a ideia?
Bom, eu, a título individual, pessoal, sempre fui uma pessoa interessada pela vida da nossa cidade de Lisboa. Eu vivo em Belém desde que sou muito pequeno, sempre vivi no Conselho de Lisboa e faço a minha vida, o meu dia-a-dia todo no Conselho de Lisboa. Estudo no Instituto Superior Técnico, portanto, ali na área das Avenidas Novas, Arieiro e Arroios, e, portanto, esses foram, aliás, os primeiros núcleos de vizinhos que surgiram na cidade de Lisboa, e era também lá, porque passava lá a grande parte de todos os meus dias, que mais contribuía para as causas que iam sendo promovidas. De facto, depois senti que fazia falta o mesmo movimento, a mesma mobilização de pessoas na nossa área de residência. De facto, a nossa freguesia é única, tem potencialidades que não consigo ver em mais nenhuma, e embora isto seja suspeito de quem vem, é com verdade que o digo, porque o sinto mesmo. E, de facto, o que fazia falta quando, no final de 2019, desbloqueámos, digamos assim, as burocracias para lançar, no fundo, a Associação de Moradores e os grupos que a elas estão associados, a mudança foi evidente e praticamente imediata, porque as pessoas passaram a encontrar não só um fórum onde podem partilhar as suas opiniões e os seus problemas, mas também apresentar as suas propostas de solução. Isto levou, por um lado, a poupar tempo às nossas autarquias, aquelas que zelam pela nossa freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa e, obviamente, a Junta de Freguesia de Belém. Temos, no fundo, reuniões de trabalho periódicas, profundas, tanto com o Executivo da Câmara como da Junta, e promovemos, no fundo, uma poupança de tempo, no sentido em que, havendo preocupações que são conjuntas, que são comuns a todos os que aqui moram, no fundo, expomos de forma mais informada, mais elaborada, mais aprofundada, aquilo que consideramos ser uma prioridade para a freguesia. É, no fundo, a organização da participação cívica das pessoas. Poupa-nos a todos nós, que queremos dar os nossos contributos, mas que o fazemos em grupo. Poupa as autarquias, que não recebem em duplicado, triplicado ou até mais os mesmos pedidos. E, no fundo, vemos as situações a serem resolvidas mais depressa, com propostas melhor pensadas e, digamos assim, mais legitimadas, no sentido em que há uma organização mais profissional, digamos assim, daquilo que são os contributos das pessoas na sua área de residência.
Uma rede social partiram para uma plataforma social, por assim dizer.
Exatamente, portanto.
Não estão assustados com aquela ameaça de vai deixar de haver internet com Facebook nos próximos tempos? Não será daquelas mais fake news, entre outras?
Bom, bem, primeiro, como engenheiro informático, devo dizer que a redundância é um conceito que acaba por estar subjacente não só àquilo que são as infraestruturas base de qualquer empresa, de qualquer organização. É importantíssimo, mesmo no nosso caso pessoal, devemos ter soluções de redundância que nos permitam ter, no fundo, os backups de tudo aquilo que fazemos. Mas isto também se aplica ao nosso caso do grupo de vizinhos. Ou seja, a nossa ação está e vai-se desenvolvendo através de vários instrumentos, desde as redes sociais a coisas mais artesanais, como petições e abaixo-assinados, mas também não só uma rede social, o Facebook, ou aquelas que lhe estão associadas, o Instagram e o WhatsApp, mas também o Twitter e as próprias ferramentas da Microsoft. O Teams não é considerado uma rede social, mas há toda a hipótese, isto temos a facilidade, conjugando todas estas equipas, de rapidamente voltar a unir todos os vizinhos, assim seja necessário abdicar de uma das nossas redes sociais ou qualquer outra ferramenta.
Gonçalo Matos fala sempre no nós, em plural majestático, plural dos reis, nós fazemos, nós acontecemos. Tem uma equipa consigo ou faz tudo sozinho e depois é um carola que as pessoas descobrem que está ali e vão ali pedir uma cunhazita?
Não, de facto, o que acontece é que a mais-valia da nossa Associação de Moradores, isto é a entidade jurídica que está por trás dos Vizinhos de Belém, que é a Associação de Moradores Vizinhos em Lisboa, agrega todos aqueles núcleos de que eu falei, portanto, das restantes freguesias. Há, desde logo, uma partilha de experiências, uma partilha de conhecimento entre os membros fundadores e os próprios coordenadores de cada um destes núcleos. A nível local, aquilo que aconteceu foi, à medida que o núcleo de Belém, um dos nossos vizinhos de Belém, se foram desenvolvendo, nós fomos reunindo, digamos assim, os vizinhos que são mais ativos, que é um conjunto de 10 vizinhos no qual eu me insiro, e que são de diferentes áreas da freguesia. Portanto, nós sabemos que a nossa freguesia é uma zona de bairros. Temos Caselas, temos o Restelo, temos a parte de Pedroços, do bairro de Belém, da Junqueira, Altinho, e mesmo aqui toda a zona do Alto do Restelo, com a Tristão Vaz, enfim, por aqui fora. E, de facto, aquilo que fizemos foi que esse grupo fosse o mais representativo, no sentido em que as pessoas que lá estão e que ajudam também na moderação do grupo e na discussão de detalhes de cada uma, depois na forma de escrita, dos e-mails e tudo mais, ajudam, de facto, a gerir o grupo no seu dia-a-dia. Mas é importante perceber que o conceito dos vizinhos não é colocar toda a responsabilidade num suposto representante. Porquê? Porque, de facto, a nossa democracia é uma democracia representativa. Ou seja, uma democracia onde os órgãos que, de facto, representam os cidadãos são eleitos pelo voto do povo. E, portanto, uma associação de moradores, obviamente, aposta na democracia direta, mas não representa, do ponto de vista executivo, os moradores. E, portanto, é um pouco abusivo alguém, seja coordenador, e é por isso que nós usamos essa designação, seja presidente da associação, a otorgar-se uma autoridade de representação de determinado número de pessoas. Não é assim que funciona.
Já há poder quase e um bocado de anarquia no meio.
Exatamente.
Do sistema,
não é? Depois essa, ou seja, devemos também proteger a nossa própria democracia de forma a não abrir, no fundo, abusos de poder, porque eles podem acontecer a qualquer nível, incluindo estes pequenos títulos que depois, na verdade, são frágeis. E por isso, aquilo que nós fazemos é ter o núcleo o mais inorgânico possível. Ou seja, não haver propriamente uma estrutura hierárquica onde um coordenador tem mais autoridade ou mais validade do que qualquer um dos outros vizinhos. Não é assim que funciona. Havendo uma causa conjunta, aqueles que partilham desse ponto de vista fazem-se representar, associam-se, seja lá através de que instrumento for, perante essa causa. Não há um género de uma carta branca passada ao coordenador da associação, claro, ou seja lá quem for.
A democracia, exatamente, é aquela que tem a hierarquia partilhada, portanto.
Exatamente.
Não é preciso ter um vértice que é o comandante de um grande grupo. Perguntava-lhe eu, por curiosidade, e depois de tê-lo ouvido com muita atenção, percebo que o público-alvo sejam os moradores, mas quem é que participa mais? São os mais jovens, são os mais velhos, há de todas as idades, há alguém que se distingue dos outros todos nesta participação, nesta página do Facebook e em tudo aquilo que ela envolve e desenvolve e da bola de neve que cria. Qual é o público que lá está? Quem são as pessoas que participam?
Portanto, o grupo dá-nos uma idade pelas inscrições, quer dizer, conseguimos obter os dados da distribuição de faixas etárias, no fundo, que temos de pessoas inscritas no grupo. Isto indica-nos sensivelmente que a esmagadora maioria das pessoas está entre os 30 e os 50 anos. Portanto, há pessoas de todas as idades, sem dúvida, até pessoas com menos de 18 anos e pessoas com mais de 80, mas há uma concentração grande de pessoas entre os 30 e os 50 anos. É verdade, é uma faixa muito grande, não é? Mas ainda assim não se nota, pelo menos, uma intervenção maioritária de jovens, nomeadamente da minha idade ou até mais novos, e isso é, aliás, uma questão que gostaríamos de promover e que temos vindo a fazer. Já temos pessoas muito ativas nessa idade, mas não são a maioria.
Belém também não é uma zona em que a população seja envelhecida precocemente. Tem de todo o tipo de pessoas. Mas os jovens estão aptos para isso, querem estar dentro de páginas sociais, nesse âmbito da organização social, naquilo que é as suas necessidades, anseios, reivindicações, etc. Participação ativa na cidadania. Acha que os jovens estão nessa? Eu olho para si, é muito jovem, e penso, bem, é a pessoa em que eu confiava o meu computador para ser formatado e até para me desbloquear o telemóvel sempre que eu faço mais nada. Isso sim, acho que sim, até pelo currículo. Mas depois as pessoas pensam, é muito jovem. Não, os jovens não pensam. Tem ali uma página só para curtir e aquilo. As redes sociais são sempre assim. Quem é mais velho às vezes desconfia que a rede social é para outras coisas.
É verdade. Não, esse estigma acho que vai sendo ultrapassado pela credibilidade que o grupo tem vindo a ganhar. Ou seja, não há nenhuma forma de ultrapassar estigmas que, se todos nós formos honestos, fazem sentido existir. Ou seja, nós não podemos confiar na primeira coisa que nos aparece nas redes sociais, até porque não sabemos os verdadeiros.
Bem pelo contrário, não é?
Exatamente, devemos sempre desconfiar. E, portanto, eu acho que aquilo que o grupo tem vindo a fazer, eu, enquanto for coordenador, pelo menos farei sempre tudo para que isso aconteça, é construir a sua imagem através da credibilidade na discussão das questões que se vão colocando. E temos tido processos de participação absolutamente esmagadores. Tivemos recentemente a apreciação aqui do projeto de loteamento para o Alto do Restelo, que estava, enfim, associado ao PRA, ao Programa Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa, e nós, enfim, além da manifestação, de todas as dezenas de reuniões que foram promovidas com milhares de pessoas, é disso que estamos a falar, foram milhares de pessoas, só a petição foram 5 mil pessoas, nas reuniões foram reuniões com todos os condomínios, praticamente sem exceção, de todo o Alto do Restelo, decorreram essas reuniões tanto presencialmente como por Teams e Zoom. Portanto, foi um processo de participação, um dos processos de participação maiores em que nos envolvemos e, aliás, que liderámos, porque a questão surgiu e começou a ser apreciada no seio do nosso grupo. Aliás, fomos nós, logo em fevereiro do ano passado, quando foi anunciado em Diário, aliás, em janeiro, logo, Diário da República, que a consulta pública ia abrir, que começámos a mobilizar todas as entidades, incluindo a Junta de Freguesia e outras associações e clubes que aqui temos, para, de facto, verem as peças que já tínhamos do projeto e começar a discutir aquilo que o projeto poderia vir a ser. Porque as primeiras opiniões, de facto, levantaram questões, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista prático, ou seja, da qualidade de vida dos atuais e futuros moradores. E foi com espírito construtivo, num trabalho que eu só posso descrever como megalómano, que um grande grupo de pessoas, nomeadamente um grupo de trabalho que foi constituído com um representante, esse sim, eleito ou validado por cada um dos condomínios, que se construiu um catálogo argumentativo que foi submetido à Câmara Municipal de Lisboa e que deu origem a uma evolução do projeto, à parte da própria consulta pública, que esteve aberta a todos os moradores, independentemente desse grupo de trabalho. mas de facto foi um processo de participação dos maiores de que há memória na cidade de Lisboa, e que nós tivemos o gosto, obviamente em cooperação com as restantes entidades, de ter liderado e de ter mobilizado as pessoas em prol de algo que vai mudar para pior ou para melhor, isso depende dos contributos que dermos, a sua qualidade de vida aqui no Alto do Restelo e na própria freguesia de Belém.
Oh, Gonçalo, nós olhamos para si e ouvimos-lo e pensamos assim, a imagem que nós temos de um jovem que se dedica à informática e que tem um mestrado em inteligência artificial e interação, a imagem que nós temos é de um nerd que está no fundo do quarto sentado no chão com o seu laptop nos joelhos, joga muitos jogos, tem umas consolas e é um chato de todo tamanho que se isola e que não se liga a questões sociais. Como é que vai buscar essa capacidade de se ligar às questões sociais e esse interesse, esse gosto, até numa idade que não seria muito vocacionada para isso? Como é que foi? Foi lá em casa?
É verdade, aliás, não respondo, há pouco não disse aquilo que me perguntou diretamente sobre o envolvimento dos jovens.
Eu já leio assim, exatamente, nesta... porque sei que se perdeu aí num bocadinho.
É verdade, mas de facto sinto isso, mas sinto que a certa altura já é por já é uma questão de gosto e de conhecimento por aquilo que se passa na cidade e como é que as coisas funcionam. Isso, de facto, estando eu numa área de engenharia, isso já era esperado, mas de facto sempre fui muito atrás de perceber como é que as coisas funcionam. No caso da Câmara Municipal de Lisboa e mesmo da Junta de Freguesia de Belém, mas principalmente da Câmara, estamos a falar de uma macroestrutura complexíssima, com várias direções municipais, inúmeros departamentos e divisões, em que é difícil fazer chegar os nossos pontos de vista a quem de direito. Não tínhamos ilusões, não é através, infelizmente, ainda não é através de um simples e-mail genérico enviado para a Câmara que resolvemos problemas de vulto ou que vemos avançar projetos que são determinantes e estruturantes para a nossa freguesia. E isso é também uma construção, ou seja, chegar até todos esses responsáveis autárquicos e conhecer aquilo em que trabalham, aquilo em que se empenham diariamente, porque é isso que está em causa, não é fácil. Mas, uma vez prosseguido esse caminho, uma vez estando nós empenhados praticamente no dia-a-dia em conhecer e participar nessa dimensão, enfim, é quase depois irrevogável esse esforço, porque também estamos comprometidos com os nossos vizinhos, de quem gostamos, com quem partilhamos até a nossa vida, E acaba por ser essa construção conjunta que nos empurra a todos.
E comprometido consigo próprio, com a imagem, exatamente, que tem de si, com aquilo que quer ser e quer dar aos outros também.
Exato. Mas aquela imagem que deu, quer dizer, a nossa vida de facto tem várias dimensões, ou seja, tem uma vida. Isto não é uma profissão, não é? Isto acaba por ocupar um lugar de responsabilidade social que eu acho que todas as pessoas devem ter. Uns fazem, como eu já fiz, voluntariado na área da educação, enfim, dos direitos humanos, aqui e fora de Portugal, e tudo isso deve ser valorizado. A dimensão da cidadania na área das autarquias tem tanto valor como qualquer outro.
Obviamente.
Agora,
eu fiz algumas ironias e comecei logo, sim, a conversar consigo com uma ironia. Ele chega aqui e tem um currículo minúsculo. Por acaso que me chamou a atenção, sabe o que foi? Normalmente só as pessoas de letras é que usam alumnos em latim para dizer que são antigos alunos de qualquer coisa, e a esmagadora maioria nem sabe o que isso é. E eu gostei muito daquela síntese de 5 linhas muito pequeninas, um currículo muito breve, muito pequenino, mas muito eficaz de qualquer das formas. Eu comecei com essa ironia, ele chega aqui com um pequeno currículo, vamos lá saber mais coisas dele, e depois meti-lhe aquela coisa do nerd para ver como é que reagia. Estou a ficar rendido, porque assim, jovens, eu lido com muitos, e os que são assim mais ativos são os que merecem tirar o chapéu, levantar-me da cadeira e dizer: venha lá, quero ser seu amigo. Gonçalo Matos, há coisas para dizer também do outro tipo de geração que é a sua e que tem armas em casa e que resolve atacar uma faculdade de ciências, não?
mesma área científica.
Exatamente, como é que viu isso? Por isso é que eu agora associei, não é? Espero que não seja o seu caso, tem uma caixa de armas brancas. Não, não. E que se chatear com a página do Facebook vai lá chateá-los a todos.
De todo, aliás, a minha personalidade, todos sabem que é bastante pela diplomacia, não há nenhum...
Calma, que o avô daquele jovem também disse o mesmo, não é? Que ele tinha medo até de moscas, espera aí.
Mas não, felizmente acho que essa situação obviamente deve merecer o cuidado, a atenção de todas as instituições que sobre ela se têm debruçado. Não considero que represente, aliás, é um caso perfeitamente isolado, que tem certamente e está a ter uma explicação, enfim, do que está por trás daquilo que aconteceu, mas também não antecipo com particular sensacionalismo aquilo que ali se passou, porque acho que de facto tem gravidade e não merece toda a especulação que temos visto na praça pública, ao ponto de uma suposta ferramenta que foi usada para comunicar, que é uma normalíssima aplicação de mensagens chamada Discord, já ser apontada como algo até
subversivo,
exatamente, que não é o caso,
né? Era, não é nada o caso.
Era quase tão absurdo como dizermos isso do Facebook, do WhatsApp ou do Skype ou qualquer outra aplicação, no limite até dos SMS. É evidente que um SMS pode ser usado para as combinações mais aberrantes ou mais preocupantes que nos possamos lembrar.
E mais interação, quer dizer... mesmo no caso dessa pessoa, mais interação seria mais liberdade para ele e para os outros? Fazia-lhe bem ter mais interação com os outros, ser menos isolado, afastar-se. Seu caso, optou nitidamente por estar com os outros e estar em comunicação com os outros.
Não, aquilo que o Alexandre... Eu sempre fui uma pessoa bastante ativa e participativa noutros fóruns, mesmo antes dos vizinhos. Na minha universidade, no Instituto Superior Técnico, era delegado de ano, de curso, fui membro do Conselho Pedagógico, da Comissão Executiva do Conselho Pedagógico, da Associação dos Estudantes, portanto fiz...
Não conseguia estar quieto?
Não conseguia. E sempre somei isso ao meu foco principal. Agora, eu mesmo na participação que tive em conjunto com muitos outros alunos e muitos outros docentes na construção deste novo modelo de ensino que o Instituto Superior Técnico implementou, houve uma preocupação que já é global, não é nada exclusivo, mas que de facto está a ser introduzida, que é a preocupação de colocar as pessoas das ciências, da engenharia, familiarizar-se, digamos assim, com as áreas das ciências sociais e humanas, portanto, das chamadas HAS. E aquilo que aconteceu foi que foi introduzido no currículo de todos os cursos de engenharia uma componente de ciências sociais e humanas, portanto, estas questões de humanidades que normalmente não estão tão presentes no currículo, no percurso de alguém que esteja mais virado para a ciência. Ora, isso não pode acontecer. Todos nós precisamos dessa componente na nossa vida.
Até porque qualquer ciência é social, porque ela
afeta
a sociedade, a societária.
Há de todos os... Já estamos a falar tipo de línguas.
Sim, eu sei, mas toda a ciência. Não podemos fazer assim o bem e o mal, o lado bom e exatamente. O lado mau. Estes são as ciências exatas e outros não são. Portanto, tudo isto é um grande puzzle e a construção dos currículos passa por aí.
Exatamente. Portanto, já que os alunos nem sempre, por sua própria iniciativa, conseguem ir ao encontro de atividades que potenciem essa dimensão, essas áreas científicas, que no fundo também o são, ao menos os currículos encaminham-nos para lá. E até podem descobrir, durante a sua licenciatura, que afinal, no seu mestrado, pretendem associar a sua componente de engenharia a uma área diferente que irá dar origem, por sua vez, a novas ideias de que nunca ninguém se lembrou. Ora, é este cruzamento entre artes, ciências, humanidades que vai desenhar o nosso futuro. Nós, se acharmos que conseguimos viver na nossa quinta, isolados, sem unir conhecimento, sem unir áreas de conhecimento, sem, enfim, potenciar o melhor de cada um e trabalhar com os outros, acabamos por ficar bastante reduzidos naquilo que conseguimos ver, não é? Trata-se de abrir os nossos horizontes.
Nós estamos numa união, uma União Europeia, não é? Portanto, esse tipo de distâncias e de proximidades convém ser uma das prioridades da nossa aquisição de conhecimentos, nossa aquisição social, percebermos que estamos todos juntos e não estamos cada qual para o seu lado para fazer a tal da união, não é? Agora, pergunto-lhe eu, essa união passa por si numa pequenina parcela que é a construção desta rede social e da maneira como está a potenciá-la. Qual é o passo seguinte? O que é que vai fazer com isto nas mãos? O que é que vai sugerir aos seus pares para que ela seja ainda mais eficaz, esteja mais próxima das pessoas, recrute mais participantes, etc, etc?
Sim, no fundo, o potencial e a capacidade de execução da Associação de Moradores depende diretamente da Associação de Moradores, de qualquer movimento de cidadania, depende diretamente do empenho que todos os que nela participam coloquem naquilo que fazem. Portanto, essa responsabilidade e esse modelo de ação, penso que é dado a conhecer a todos os vizinhos, de modo a que todos percebem que está ao seu alcance. Relativamente ao futuro, bom, primeiro estamos com isto, colocando a cidadania de facto nas mãos de todas as pessoas. Aquilo que eu acredito que estamos a fazer é construir a democracia de futuro, porque uma democracia participada, uma democracia onde as pessoas pensam sobre aquilo que está a ser decidido, é uma democracia em que o voto é mais responsável, é mais informado, e não estamos sujeitos àquilo que muitas vezes vemos por aí, que são meras simplificações das decisões que vão sendo tomadas e que não permitem às pessoas avaliar, de facto, o que é que está por trás de cada uma das
decisões. Diria eu que é mesmo voto e não divórcio, porque há muita abstenção e as pessoas divorciam-se da sua própria realidade.
Nós, durante as eleições, quer nas autárquicas, quer nas últimas legislativas, lançámos o slogan da campanha de queremos Belém com abstenção zero. Claro que isto é um exagero, não sabemos que é impossível ou potencialmente impossível chegar a uma abstenção zero, mas achamos que a nossa freguesia, pela participação notável acima da média, isto é facilmente observável até pelo grupo, tem essa responsabilidade de dar o exemplo na baixa abstenção que vai tendo nos atos eleitorais. E eu acho que isso se tem verificado e é um bom sinal. Não digo que seja nem transpõe, obviamente, os louros sobre essa descida e essa maior participação no grupo. Não, mas isso é toda uma construção. Tudo o que nós precisamos fazer para despertar nas pessoas a vontade de participar, obviamente, e desde logo na democracia representativa, a democracia direta e participativa já é um passo à frente, mas pelo menos na democracia representativa, através do seu voto, enfim, nós faremos, porque é isso de facto que ambicionamos para o futuro e achamos que temos um papel nessa dimensão.
As pessoas são pouco habitantes dos seus hábitos, as pessoas são resistentes à mudança, as pessoas ficam a olhar para a volta e dizem, não, isto não é comigo, não vou lá. Mas depois, na hora da verdade, quando estão mesmo apertados, saem todos à rua para fazer mais coisas. Pensa que é um provocador ao mesmo tempo. De alguma forma.
Sim, de certa forma, porque...
Um catalisador, já percebi, mas é um provocador de alguma forma.
De facto, nós, se não colocarmos as pessoas perante a iminência de decidir algo, portanto, algo vai acontecer. A diferença é se decidimos conjuntamente e antecipamos os problemas, ou se deixamos que a decisão avance e depois tentamos, no fundo, ser força de bloqueio, que é o que tem levado muitas vezes à apatia, à falta de ideias, à falta de modernização. A nossa freguesia tem, e esse levantamento é público no nosso site, N projetos de grande dimensão para os maiores eixos da nossa freguesia, eixos viários, as maiores praças, enfim, as áreas mais importantes da nossa freguesia. Isso deve-se, quer queiramos, quer não, a uma fraca mobilização das pessoas ao longo dos anos. Estamos a falar de projetos que têm mais de uma década, muitos deles, que estão na gaveta, prontos a executar. Não foram considerados prioritários, mas foram desenvolvidos e tiveram um custo. Aquilo que estamos a tentar fazer, e já não tem a ver apenas com um novo mandato autárquico, era algo que já fazíamos antes, é de facto fazer o levantamento desses projetos que já temos, definir o que é prioritário e tentar mostrar, provar aos executivos das autarquias que têm de pugnar pela execução daqueles projetos. E temos muitos exemplos disso. Temos o caso da nossa Avenida das Descobertas, que tem todos os problemas de segurança de peões e outros, e mobilidade que nós conhecemos. Temos a nossa área monumental muito degradada no seu espaço público em algumas zonas. Temos quedas, temos registros de quedas no nosso Facebook e sabemos que aquilo é uma porta de entrada, é um postal da nossa freguesia e da nossa cidade e do nosso país, e portanto nós temos de facto uma responsabilidade acrescida naquilo que é a manutenção da nossa boa imagem e da nossa freguesia, mas também em receber bem aqueles que nos vêm conhecer e provar que não descuramos aquilo que é o nosso património.
Gonçalo Matos, foi um prazer estar consigo, foi um prazer trazê-lo como vizinho do Presidente tão ativo aqui a esta rúbrica. Eu sou Alexandre Honrado e volto o mais breve possível a fazer uma outra entrevista, espero com uma pessoa tão interessante como o Gonçalo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Os vizinhos do Presidente.